Se o Marçal for eleito prefeito, ele consegue bater essa meta fantástica de 2 milhões de empregos em São Paulo em 4 anos? Eu tô aqui pra te dizer que uma de três respostas. Sim, inclusive já foi feito, Joinville, o Adriano Silva do Novo já fez isso em Joinville. Dois, não, mas sim, mas mesmo assim você deveria fazer todas as coisas que você tem que fazer. Vai ser uma grande reforma, você tem que fazer isso de qualquer forma, mesmo que você não bata a meta, você deveria fazer isso. E três, depende se ele vai ter Câmara de Vereadores ou não, ok? Qual que é o plano dele, grosso modo? Ele percebeu que isso aqui é a densidade de empresas. Bom, isso aqui também é uma coisa que é conhecida pra São Paulo, sabe? Não, não é uma coisa que ele descobriu novidade. Assim, com todo respeito, estou falando de um dado conhecido. Existe uma baixa densidade de empresas na periferia e alta no centro, enquanto a densidade populacional é alta no centro, com muito espaço desperdiçado na zona oeste e zona sul, enquanto tem uma grande densidade urbana, densidade habitacional, nas periferias. E aqui você tem poucos empregos, então a gente precisa gerar emprego na periferia, porque isso vai gerar emprego, vai ser bom para as pessoas, elas vão enriquecer, os bairros vão enriquecer, vai combater criminalidade, vai melhorar o problema de mobilidade, porque agora a pessoa não tem que sair daqui para vir até aqui, ela pode sair daqui para vir até aqui, ou vai ter um emprego no bairro dela. Vamos funcionar. Ok, fantástico, tô 100% on board com isso aqui, mas vamos entender os detalhes para entender se isso aqui é possível ou não, ok? Vamos entrar no técnico, vai ser um vídeo aqui que eu tô vendo que vai ser meia hora, e é o tipo de nerdagem que eu gosto. Então, primeiro de tudo, ok? Por que 2 milhões? Eu não sei se essa foi a intenção da equipe econômica dele ou dele, mas o número de desempregados em São Paulo é 500 mil e o número de subempregados é 1 milhão e meio. Então dá 2 milhões. Se é pura coincidência ou não, não sei. Dá pra criar isso aqui tudo? Vamos lá, Joinville. Joinville em 2023, 2024. Por que, que você tá excluindo 21 e 22, Rafael? Porque 21 e 22 foi a recuperação da pandemia. Não conta. Fez 19.200 empregos. Ok, as grandes reformas econômicas colocadas em Joinville, que é a mesma blitz que o Marçal teria que fazer aqui em São Paulo, resultaram que Joinville criou 19.200 empregos em 3 semestres, né, 2023 e metade de 2024. Se a gente dividir pelos 3 semestres e multiplicar por 4 para fazer como se fosse equivalente dos 2 anos cheios, dá 25 mil empregos. Contando que São Paulo é 19 a 20 vezes maior, vamos 19 vezes maior, quase exatamente os 500 mil desempregados de São Paulo. Dá pra fazer. Não estamos viajando completamente. Mas vai ser mais difícil do que parece à primeira vista. E eu quero que vocês entendam o tamanho da dificuldade aqui, pra entender também o tamanho dos interesses que tem que encontrar, pra, de novo, vocês entenderem que a pobreza no Brasil é um projeto político, intencional, pra vocês entenderem o quanto que vai ser importante a Câmara de Vereadores nesse mandato. Então vamos lá. Primeira coisa que ele teria que fazer aqui. Regularização fundiária. De novo, benchmark é o Adriano Silva. 2022 eles fecharam com 2.500 regularizações, 2021 nem conta porque era só enfrentar a pandemia, caos, não tinha o que fazer, esquece. E eles ainda estavam aprendendo muito sobre como fazer isso aqui, ok? Hoje existe um conhecimento muito maior de como fazer regularização fundiária. Rafael, o que é regularização fundiária? Você esqueceu de explicar. Regularização fundiária é o seguinte. Em torno de 500 a 700 mil imóveis de São Paulo, primariamente nas regiões periféricas, são irregulares. Eu não estou falando de casa de lata na beira do rio, nascente, de não sei o quê. Eu estou falando dos imóveis padrão, que se você já foi no Capão Redondo, você sabe o que eu estou falando, ok? Se você já foi ali no, na Zona Leste Profunda, você sabe o que eu estou falando. As casas de autoconstrução. É você regularizar elas, dar escritura para a pessoa, dar certeza da propriedade privada e falar, agora você pode abrir uma empresa com isso, agora você tem ela para dar como crédito, você pode vender esse imóvel, pode vir investimentos no bairro, porque agora tá tudo regularizado, entendeu? Então você tá dando um start, um começo econômico, um investimento ali, a primeira estrutura para aquilo ali se desenvolver, que é primariamente porque as periferias não se desenvolvem, tem muita propriedade irregular, então você não consegue ter um mínimo de desenvolvimento, isso se torna... Às vezes favelas, às vezes só bairros periféricos com mínima infraestrutura, é tomado muitas vezes pelo crime ou por máfias locais e daí fica travado nisso. Então se a gente regularizar isso tudo, a gente faz essa primeira semente que tem que fazer. Qual que é o detalhe disso aqui? É difícil de fazer. Foram 2.500 propriedades, vai aqui, na prática só em 2022, 2.500 propriedades. Se a gente der o xablau de 20 vezes de São Paulo, dá 50 mil, então se a gente imaginar que tá, ficou muito melhor em fazer, vai levar 100 mil por ano, vai. 4 anos faz? Não. São 500 a 700 mil propriedades irregulares em São Paulo. Se a gente assumir que ele faz 100 mil por ano, é quase 8 anos para fazer. Ok? Então, mas ainda assim, de qualquer forma, você tem que fazer isso. Mas você consegue regularizar? Sim. Agora, você consegue fazer isso no primeiro ano? Não. Vai regularizar 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil e vai. Então, vai ser uma criação de empregos ao longo do tempo, ok? Segundo, vamos abrir as empresas? Tá, mas espera aí, você precisa simplificar, abrir e operar empresas. E para isso, você vai precisar botar uma blitz de aí algumas dezenas de leis diferentes para abrir, para simplificar, para desburocratizar, para tirar a máfia de cima, para atrair investimento e fazer o máximo possível ser fácil você abrir uma empresa. Ok? Exemplos. Joinville tem a sua lei de liberdade econômica, ok? Notem o tamanho dela. Isso aqui é uma versão um pouco diferente, mas enfim. Código Municipal do Empreendedor, normas de incentivo à livre iniciativa. Tá? Você precisa fazer esse tipo de coisa, ok? É bastante. Agora, São Paulo tem uma lei de liberdade econômica, supostamente. Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Só que. Vetado. 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 Todas as partes importantes da lei foram vetadas. Então, na prática, São Paulo não tem uma lei de liberdade econômica. É básico, cara, mas é. Agora, mas Rafael, por que que os caras vetaram isso aqui? Pelo mesmo motivo que não se faz regularização fundiária e direito em São Paulo. Te dou 3 segundos pra você pensar o que que é. Não convém pra política. É conveniente para vereadores que têm uma grande base eleitoral em bairros periféricos e irregulares, que esses bairros continuem periféricos, irregulares e pobres, porque se eles enriquecerem, eles não vão mais precisar desses vereadores. Existe um lobby contra a regularização fundiária, porque pobre é bom para alguns políticos. Projeto, o Brasil ser pobre e São Paulo estar estagnado economicamente não é um acidente. É um projeto político intencional. Por que que se vetou facilitar a operação de empresas em São Paulo? Porque você cria dificuldades para vender facilidades. Isso aqui foi vetado porque era conveniente que máfia de fiscal ainda existisse. Então, se você quiser fazer essa regularização fundiária, se você quiser simplificar, você vai ter que enfrentar todo o lobby da máquina pública e das organizações criminosas associadas a isso, que derivam renda, derivam o seu faturamento, a sua riqueza da sua pobreza. E é um lobby forte, que volta ao que eu falei, vai precisar da Câmara de Vereadores. Porque vai ter vereadores que vão trabalhar contra. Outros exemplos. Joinville, reforma de código tributário, reforma de comércio ambulante, reforma de processos administrativos, desburocratização, dispensa um monte de coisas, presume boa-fé das pessoas, presume veracidade, um monte de coisa. Então você não precisa ficar autenticando tudo. Reforma do licenciamento sanitário, reforma de sandbox regulatório, cara, um monte de coisa. São dezenas de leis dessas. Eu já trabalhei em um monte de coisa dessas aqui. Mas aqui também eu escolhi para você ver um exemplo de como que é o interesse político também. Isso aqui é a lei de sandbox regulatório de Joinville. O que que é isso? Sandbox é a caixinha de areia. Você tem uma nova tecnologia, produto, serviço que você quer testar, você pode testar desde que os outros envolvidos no teste estejam consentindo com isso. Como é que é a lei em Joinville? Você basicamente notifica a prefeitura, fala, ó, vamos fazer isso aqui, você tem um período de um ano você solicita pelo prazo de um ano para testar isso aí e vambora. Como é que é em São Paulo? A lei. Você tem o Sampa Sandbox, porque claro, né? Bancos de testes regulatórios e dos modelos do que. Cria um. Cadê o Zoom? Ah, tá aqui. Cria um. Eu não tô zoando, gente. Comitê gestor do programa. Cara, qualquer coisa que tem um comitê já tá errada. Qualquer coisa que tem um comitê já nasceu errado. Você vai ter um comitê gestor que vai gerir como é que vai ser as chamadas de inovação, vai monitorar, vai acompanhar, vai interagir para não sei o quê. E é de quem? Um bando de secretaria. Então vai ter um comitê de um bando de político que vai supervisionar a inovação. Isso é um aborto legislativo. Isso aqui, cara, era para olhar e falar, gente, eu não vou votar nem a favor nem contra, vou jogar no lixo e dar risada de quem propõe. Não é possível. Não é possível isso aqui ser levado a sério. A cidade querendo ser inovadora, competitiva e tudo mais, e eu tenho um soviete, vocês entendem? Agora, então, de novo, por quê? que quando o padrão legislativo de sandbox é só falar deixa os caras inovar, foi criado um comitê com um bando de político para isso. Porque é politicamente conveniente que exista um controle político em cima da economia. É o fato de que a política deriva o seu sustento da sua pobreza. Você tá entendendo? De novo, ele consegue fazer isso aqui? Dá. Dá para fazer essas várias reformas aqui ao longo de vários anos. Porque você não vai fazer... Aliás, já entro nisso. Mas dá para fazer essas reformas ao longo de vários anos e ter um impacto de empregos, de zerar o desemprego de São Paulo. Dá. Mas você precisa ter uma Câmara de Vereadores alinhada com esses valores. Então tome muito cuidado em quem você vota. Porque tem um monte de partido por aí que mistura gente legalzinha com gente que é o esgoto. E aí você vota em um e toma o outro. 63% dos votos em vereadores em São Paulo elegeram outra pessoa. Eu tô comprometido com essas reformas. Conheço vários candidatos em outros partidos que também estão comprometidos com isso. Agora, bicho, cuidado. Porque se forem eleitos vereadores comprometidos com atraso, com interferência política, com parasitagem, isso aqui não vai sair do papel. E vai se manter a política de São Paulo, que é viver da pobreza. E suposto. Dá pra acelerar isso aqui? Dá. Dá pra você ir Milei e fazer um DNU, uma lei de bases, que nem ele fez, um chablauzão legislativo dessa grossura, todas as reformas, digamos assim, ele ganha lá no segundo turno, eu não acredito que se ele ganhar, ele ganha no primeiro turno, ele ganha no segundo turno, digamos. E do dia seguinte eles começam a compilar todas as leis e faz no dia 1, tipo assim, 1º de janeiro tá todo mundo tomando posse, se Deus quiser eu tô lá tomando posse como vereador também. Eleição do presidente da Câmara, abole o recesso, não tem porcaria nenhuma. 1º de março, estourando, nós estamos votando uma lei dessa grossura de todas as coisas mapeadas pra de uma vez só botar o rapa e instituir liberdade econômica na cidade de São Paulo. Dá pra fazer? Você tem a Câmara de Vereadores pra isso? Porque pra isso você precisa de uma maioria de vereadores, maioria. Já contando que todas as esquerdas vão estar contra. De 55 você vai ter uns 15 contra e acabou, ok? Então você vai precisar de 27 mais 1, 28 aí. Sendo que 15 já vão estar contra. Cara, você vai precisar de muita gente comprometida com isso. É realista acreditar que você vai conseguir um chablauzão legislativo assim no dia 1? Eu não tô conseguindo acreditar. Se acontecer, fantástico. Mas eu acho que é muito mais provável que sejam várias reformas ao longo de anos. Agora tá. Então você consegue fazer várias reformas ao longo de anos e gerar centenas de milhares de empregos e ir baixando isso aqui. Resolvemos o problema? Não completamente. Você ainda precisa de uma segunda onda em cima disso. Por quê? Essa primeira onda vai ser de geração de empregos nas periferias. Que não vão tender a ser empregos de altos salários. Vão ser os 4 principais quinais do Brasil. Loja de roupa, mercearia, lanchonete e salão de beleza. Que tendem a pagar salários mais baixos. O salário médio em São Paulo hoje é R$5.000. O salário médio de contratação, quer dizer, a pessoa desempregada que está sendo contratada agora, é em torno de R$2.200. E então o que acontece? Você vai abrir empresas aqui que imediatamente vão pagar altos salários? Não. Vai sair do desemprego, você vai ter uma renda melhor, ok. Mas se você quiser subir as pessoas para salários que você vai construir uma vida ali, que você vai, pô, comprar um carro, um imóvel, dar uma condição de meia vida melhor pro teu filho e tudo mais, fazer a escadinha da vida, você precisa de empregos de maior complexidade do que o que você vai conseguir abrir realisticamente nas periferias e criar geração de riqueza em 4 anos. Não é realista a gente achar que a gente vai ter, pô, centenas de milhares de empregos sendo criados aqui com uma média salarial de R$5.000 ou mais. Não é realista. Então, se a gente quer, de fato, um desenvolvimento que vai elevar as pessoas mesmo, aqui a gente tá tirando aqui do desemprego, ok, fizemos o primeiro passo. Mas vamos pensar já no segundo? Vamos. Ou alguém não tá comigo nessa? Para você fazer isso, você vai precisar industrializar. Porque você pode falar, mas serviços gera emprego e tudo mais. Tá, mas não consistentemente gera empregos com salário médio alto. Até porque R$ 5.000 não é alto, né? Vamos combinar. Obviamente, tá acima da média brasileira, tudo mais, tá. Mas a gente pode ir para mais, né? Não é o nosso objetivo na vida, né? O nosso grande objetivo como pessoas querendo entrar na política para melhorar a vida dos outros não é atingir uma meta de um salário médio de R$ 5.000, que é além, né? Então, assim, serviços gera isso consistentemente? Não. Alguns sim, alguns não. Tech, startups e tudo mais. Cara, você não vai pegar, não é realista você achar que você vai pegar os 6, 7% dos empregados de São Paulo e fazer uma mega geração de tecnologia e colocar eles como desenvolvedores plenos ou sênior, que vão ser grandes empreendedores, que vão criar coisas altamente disruptivas, que vão gerar salários altos em 2 a 4 anos. Essa não é a progressão de carreira do setor de tecnologia. Esse não é o skill set que existe hoje. Não, não é realista isso. Ah, mas gera emprego? Sim. Ah, mas pessoas. Tá, mas você pode ter esse desenvolvimento de 500.000 de pessoas saindo do desemprego para emprego e 1,5 milhão de pessoas saindo do subemprego para um desenvolvimento econômico baseado só em vamos fazer startup com programador, tech e tudo mais? Não. Não é realista. Resta basicamente indústria. E São Paulo tem. Se a gente for ver o mapa, os eixos industriais são ao redor do Rio, porque são ao redor das marginais e ao redor aqui do eixo industrial aqui do Moca, Ipiranga, Piriri, Pororó, ok? Se você conhece essas áreas, você sabe que tá tudo abandonado. Tudo não, mas largamente abandonado. Tipo, dá um rolê por aqui. Dá um rolê. Você vai ver que não tá tudo isso, né? Aqui no Ipiranga também. O pessoal tá tentando, todo mundo tá tentando trabalhar honestamente aqui, mas. Dados. O PIB de indústria de São Paulo é 11,9%. Se você comparar isso com uma cidade de porte, vai, de 5 milhões ou mais de habitantes, de um país em desenvolvimento, eu não tô falando aqui de Frankfurt, não tô falando aqui de Berlim, eu não tô falando aqui de Londres, eu tô falando aqui de países como Bangladesh, Índia e Indonésia. Se você for comparar com Jakarta, com Chennai, com Mumbai, com Dhaka, em Bangladesh, o PIB deles de indústria da cidade é alguma coisa entre 25 e 40. A gente tá em 12. Então a gente precisa dobrar a meta aqui de industrialização para ir no que seria uma cidade normal de milhões de habitantes num país em desenvolvimento. E indústria paga salários fortes, consistentemente. Então a gente precisaria fazer isso. O que gera uma segunda onda de. Por isso que eu puxei lá de Joinville, por exemplo. Criação de novos parques industriais e tudo mais. Só que isso gera novos desafios, ok? Eu tava com o Google Maps aberto aqui. Vamos pegar aqui. Dhaka, Bangladesh é mais difícil de visualizar. Vamos pegar Jakarta, Indonésia. Jakarta, Indonésia. Ok? Vamos lá, olha. Isso aqui é o desenho da cidade. Olha os parques industriais dos caras. Olha isso aqui. Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, Porto. Xabló pra cá, cara, é muita coisa. O parque industrial desses caras é um troço extremamente sério. O nosso também defasado. Então, para você retornar isso, você vai precisar de facilitar a construção de fábricas, você vai precisar simplificar a instalação, abertura, operação disso, você vai ter uma demanda maior de infraestrutura. Se você está tentando dobrar o PIB de indústria de São Paulo, qual que é a demanda na infraestrutura de energia da cidade? Se a gente já tem problema de apagão. Então, assim, isso aqui já dá a dica de uma coisa que eu queria falar na frente. O Marçal vai ter que se virar mais do que amigos, friends, o Tarcísio. Ele vai ter que virar unha e carne, vai ter que virar os brother intergaláctico, porque ele vai ter que trabalhar muito junto com o Tarcísio para ter mais infra, para ter. Conexão, melhores conexões logísticas para com Porto Santos que precisa despachar, vai precisar ter, cara, metrô e o escambau vai ter que entrar aqui, cara, vai ter que andar muita coisa para você ter esse desenvolvimento industrial em São Paulo que vai, né, no nosso arco industrial aqui, de fato, dar um punch econômico forte. Isso vai precisar de várias reformas, vai precisar de várias legislações, vai precisar de novo, Câmara de Vereadores interessada nisso. E isso aqui vai esbarrar contra outro interesse. Aliás, vai esbarrar contra o interesse NIMBY. O que é o NIMBY? É uma sigla em inglês para Not in My Backyard. NIMBY com Y. NIMBY. é o, traduzindo para português, não no meu jardim. É as pessoas que querem desenvolvimento econômico, cidade, etc., mas não perto delas. Então, assim, ah, vamos desenvolver a indústria aqui, ressuscitar a indústria aqui no eixo aqui do Tietê e tal. Pô, puta potencial aqui, já tá, né, na logística aqui pra sair, já tá, pô, uau. Todo mundo dessas áreas que vai ficar puto. Não, porque eu não quero mais caminhão, não quero mais trânsito, porque vai dar barulho, porque vai dar fudido, porque... A gente tem que ressuscitar a indústria de São Paulo, sim, concordo, no Ipiranga. Bota pra lá, bota pra lá. Tá bom, aí vai todos os vereadores que têm voto aqui, vão falar... Aí o que acontece? Vamos propor, digamos, vamos colocar no Ipiranga aqui. Tá bom. Aí, então vamos fazer um puta desenvolvimento industrial aqui. Todo mundo desses bairros aqui vai falar... Não. De fato é importante, nós precisamos fazer lá no Tietê. Não aqui. Então vocês entendem como é que vai dar um problema nisso aqui? E isso aqui vai gerar uma outra coisa. Digamos que ele faça isso. Bota toda uma reforma econômica, todo não sei o que, começa a desenvolver a cidade, começa a industrializar, tem uma porrada de gente assim, pau. Um monte de gente vai se mudar pra cidade. Nós temos um problema. O déficit imobiliário de São Paulo hoje é de 300 a 400 mil imóveis. Em 2030 ele vai até 700 mil imóveis. 700 mil unidades habitacionais. Isso vezes 3,3, que é a população do censo médio por unidade habitacional no Brasil. São 2.300.000 pessoas hoje e até 2030. Naturalmente, só como São Paulo está agora, que não conseguirão morar em São Paulo, que vão pagar desproporcionalmente muito no aluguel no seu imóvel em relação à sua renda, porque está muito caro, porque falta imóveis. Então, assim, você pode olhar para São Paulo e falar: falta prédio aqui? Falta. São 700. Ó. Déficit habitacional de 700 mil unidades, ok? Se a gente fizer prédios de 100 apartamentos cada, que é um prédio. Ok, ah não, multipliquei. São 700 dividido por 100. São 7 mil prédios de 100 andares que a gente precisa construir até 2030. Agora digamos que, pô, o Marçal faz isso aqui, uau, pô, geração de emprego, surra, exorcismo de carteira de trabalho, surra de emprego, guarda municipal caçando desempregado, tacando carteira de trabalho no cara até ele aceitar. Tá bom. 600 mil pessoas se mudam para São Paulo até 2030. Digamos. Então vamos lá. 600 mil dividido por 3,3, que é o número de pessoas por unidade habitacional. Você tem mais 180 mil unidades habitacionais novas que você precisa fazer até 2030, que é mais 1.800 unidades habitacionais. Então a gente já estava falando de 7 mil prédios novos que tem que fazer. A gente acabou de ir para 9. Isso eu estou falando assim, 600 mil, vai. 150 mil pessoas por ano se mudando para São Paulo. Gente, não é tanta coisa assim não, tá? Não é tanta coisa assim não. Voltando, então, vamos esticar isso até... Por isso que eu coloquei 600 mil, coloquei até 2030, vai. Então assim, 100 mil pessoas por ano. 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 100 mil pessoas por ano, dá 600 mil pessoas. Então, onde é que nós vamos construir 9 mil prédios de 100 andares? Você vai bater no lobby de novo. Já dá revolta, já tem vereadores concorrendo na pauta de proibir construção no meu bairro. Porque eu não aguento mais obra, porque eu não... Isso é a pauta NIMBY. O cara quer uma cidade que é desenvolvimento, mas não quer prédio no bairro dele. Quer prédio nos outros bairros, no dele não. Então a gente vai ter que deixar verticalizar vários lugares e desenvolver habitações para todo mundo poder vir trabalhar nisso aqui. Até porque se a gente for desenvolver industrialização e geração de emprego, vai ser aqui e não aqui. E também o que acontece é o seguinte, conforme essas pessoas... Ok, vamos gerar emprego na periferia, beleza. Essas pessoas vão querer moradias melhores, elas vão querer construir mais, ela vai ter adensamento, vai ter mudanças, vai ter mudança de estilo de vida, vai ter novos prédios subindo, vai ter toda uma mudança na configuração da cidade, vai precisar de mais um monte de coisa. Então, se ele conseguir fazer isso aqui, parabéns, é o que a gente precisa. Mas isso vai reativar a cidade, porque isso não é ruim, isso não é ruim. Uma cidade grande dessas, como um coração econômico, vai estar constantemente em movimento e alterando coisa e construindo e papapá. Só que isso incomoda muita gente. Isso gera vários outros desafios de adaptar infraestrutura, de adaptar mobilidade, de... Vocês entendem o tamanho da equipe técnica? Foda! Foda, uns caras bom pra caramba que ele vai ter que ter nesse governo pra conseguir atender isso aqui. E o quanto de gente vai ficar incomodado com isso. E vocês entendem que a Câmara de Vereadores tem que estar 100% alinhada com isso aqui? Porque senão, bicho, acabou. Então assim, é um desafio. Esse é o tamanho do desafio que ele tem que fazer com isso. É uma meta fantástica. Tô 100% de acordo. O cara resumiu. Pô, levei 25 minutos aqui para explicar o que ele falou com isso. Brau, eu só tô tentando abrir aqui tudo para você entender a profundidade do desafio aqui, que dá para fazer, mas que gera vários problemas, gera vários desafios. E mais, digamos que ele consiga fazer isso. E o Lula? Que imagina isso, cara. Chega um cara falando de prosperidade, desenvolvimento econômico, reforma, bota tudo isso, abre a economia de São Paulo, gera uma surra de emprego. Que a esquerda vai fazer agora, cara? Quem que vai votar no PT depois disso? Então vocês entendem que vai ser prioridade pro Lula boicotar isso aqui de todas as formas possíveis? Que a bancada de esquerda vai relinchar 24 horas por dia tentando barrar isso aqui? Assim, isso aqui é peitar todo o atraso e todo o sistema político de atraso do Brasil. Que é o que precisa ser feito. Mas eu acho que as pessoas só não entenderam tão profundamente a dimensão disso aqui, qual que é o compromisso político que você tem que ter para fazer isso. Então, assim, é um grande desafio. Torço para que aconteça. Pode ser ele, pode ser a Marina Helena aqui, basicamente o mesmo programa econômico. Isso aqui é o que a gente precisa fazer. Mas eu queria que vocês tivessem uma dimensão aqui do que isso significa, de quanto de legislação econômica você tem que aprovar, do quanto de liberdade você tem que fazer, do quanto de uma visão política diferente você tem que ter e do quanto você vai ter que ter um legislativo alinhado com isso aqui. Espero que isso tenha sido útil e educativo para vocês. Por esse vídeo é isso, acho que não esqueci nada. Tchau, tchau.